Bom, vamos lá começar então perguntando sobre a conjuntura política. Eu li o seu artigo sobre a necessidade dos movimentos sociais apoiarem a candidatura da Dilma. Por quê? Sua posição.
A maioria dos movimentos não fizeram um debate explícito sobre a quem apoiar. Mas o que, para preservar uma certa autonomia, ou seja, como não somos partidos políticos, e mesmo os movimentos sindical, mesmo a UNE, na sua plenária, ela definiu contra o Serra, mas sem indicação de voto. Porque a rigor, a nossa base deve votar de acordo com sua consciência. Aqui não é um comitê central que decide, vota em fulano e todo mundo baixa a cabeça. A natureza do movimento social é muito mais ampla. No entanto, eu acho que se criou um ambiente político no Brasil, nos últimos meses, que levou a que de 90% dos movimentos sociais arregaçassem as mangas e trabalhassem contra o Serra e a favor da Dilma. Na perspectiva de que, num governo Dilma, vai ter uma correlação de forças mais propícias para fazer a luta social e para apresentar propostas de mudanças estruturais, que é o que a sociedade brasileira precisa.
Que propostas você acredita que sejam as mais importantes?
Nos vários campos. Por exemplo, na política econômica. Não basta seguir mais 4 anos do mesmo. Nós precisamos enfrentar radicalmente o problema da superávit primário. Nenhum país do mundo pratica, dos países grandes, de economias grandes, pratica superávit primário. Só o Brasil e a Argentina. Por que manter essa política que é, na verdade, um processo de apropriação da poupança nacional, que é recolhida na forma de impostos de todo mundo, de forma compulsória, vai para a Receita Federal e a Receita Federal separa 26% para pagar juros, não é? E eu espero que o governo, inclusive, tenha aprendido com a crise do ano passado, porque o que salvou o Brasil de um efeito mais grave na economia foi que o Lula, sabiamente, tirou 100 bilhões do superávit primário e botou no BNDES. E esses 100 bilhões foi que garantiu o crescimento econômico. Ou seja, ele foi direcionado para investimentos produtivos. Não? Bem, o tema dos juros... É um absurdo a taxa de juros atual, não só a Selic, que é o que o governo paga, mas sobretudo o que as pessoas e empresas pagam. Cartão de crédito no Brasil, que é o que financia o consumo da classe média, com taxa de juros de 190% ao ano, mas nem na crise de 29, no período do Hitler, que justificou a ditadura dele, havia uma taxa de juros tão alta. Real! Isso tem que mudar. Tem que mudar a jornada de trabalho. Na conjuntura anterior, nós não tivemos forças para emplacar 40 horas. Eu acho que agora nós vamos ter unidade de todas as centrais dos movimentos sociais para fazer um movimento mais vigoroso e emplacar a jornada de trabalho. Então, você veja, só esses três aspectos na política econômica, isso altera a correlação de forças na sociedade. Isso significaria mais distribuição de renda para os trabalhadores, melhores condições para os que produzem a riqueza. Bem, na agricultura nós temos vários pontos que são fundamentais para mudar. Desde acelerar a reforma agrária, porque nós não temos reforma agrária atualmente, nós temos uma política de assentamentos, que ela é mais direcionada a resolver problemas sociais. Então, quando tem um conflito em determinada região, o governo vai lá, desapropria uma fazenda e desaluvia. Mas isso não é reforma agrária. A reforma agrária é quando tem uma política propositiva que o governo se antecipa para garantir que todos os que querem trabalhar na terra tenham acesso à terra. E para isso ele tem que tomar iniciativa e desapropriar os maiores latifúndios. Só assim vai haver uma desconcentração da propriedade. O dado do censo de 2006 revelou que a concentração atual da propriedade da terra é maior do que em 1920. A semana passada, o presidente do INCRA, teve a lucidez de revelar um dado que não está publicado ainda nos cadastros do INCRA, de que há uma avalanche de empresas brasileiras indo aplicar o seu dinheiro, se proteger em patrimônio terra. E hoje, há 177 milhões de hectares em propriedade de capitalistas que moram na cidade, de empresários. Ou seja, são empresas industriais, bancos, que são donos de terra, que a rigor não é o seu meio de produção. Também nós temos no problema da terra o tema do modelo do agronegócio, que ele é insustentável a longo prazo, porque o agronegócio ele só consegue produzir com mecanização intensiva, e isso expulsa a mão de obra. Há 10 anos atrás, havia 6 milhões de assalariados agrícolas no Brasil. Hoje se reduziram a 1 milhão e 600. E com uso intensivo de agrotóxico. E o veneno, por ser de origem química, ele não é biodegradável. Ele acaba com o solo, o contamina a água, o pior ainda, fica nos alimentos, que vai se transformar em câncer.
Mas me diga uma coisa, você tocou nesses pontos, mas você não teme que as alianças políticas da Dilma com o PMDB, por exemplo, que será com certeza um partido forte no governo Dilma, indicam outro caminho que não esse que você parece estar otimista em relação a ele? Você não acha que as alianças mostram que o governo vai seguir mais ou menos a linha, inclusive econômica, do governo Lula?
Os partidos no Brasil não representam mais classes sociais. Então, na verdade, as alianças partidárias, seus 30 e tantos partidos, ou os partidos que estão com a Dilma, é muito mais por oportunismo, para disputar cargo público. Então é claro que o PMDB vai disputar a presença em ministérios, cargos, mas isso é a parte que lhe cabe. O que nós estamos falando não é quem vai ocupar cargos públicos, o que nós estamos falando é qual é o ambiente político que haverá na sociedade brasileira para nós fazer mudanças estruturais e para nós construir um outro projeto, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, para a sociedade. E aí o que vai depender não é o comportamento dos partidos, o que vai depender é o comportamento das classes sociais na sociedade. É isso que determina a correlação de forças, não a opinião do Temer. Até porque também tem esquerdistas no PMDB, como é o Requião, e nem por ser o Requião ter sido governador do Paraná significou que no Paraná houve um governo esquerdista, porque evidentemente quem determinava a correlação de forças no Paraná eram as classes sociais que se moviam na sociedade paranaense. E por mais que o governo Requião quisesse avançar, as classes não permitiam. Então, o governo Dilma, eu acho que ele pode, independente dos partidos que apoiam, viver um período da nossa história mais propício para as mudanças. Tanto pela unidade que está se construindo da classe trabalhadora, tanto porque eu acho que nós estamos terminando um ciclo de refluxo do movimento de massa, que vem lá desde a derrota do projeto de 89. Em geral, esses ciclos demoram uma geração, né, 20, 25 anos. E eu espero que nos próximos anos nós tenhamos um reascenso do movimento de massa. E isso, então, vai representar uma força ativa, ou seja, vai ser de fato o exercício da política pelas massas, não?
Entendo. E você já vê isso nessa coalizão dos movimentos sociais em torno do projeto da Dilma agora?
Né? Já vejo isso. Por exemplo, a plataforma unitária que as centrais sindicais tiraram no Pacaembu dia 1º de junho é mais avançada do que o programa da Dilma e mais avançada do que o programa do PT. Isso é um sintoma. Ou seja, as classes que estão vivenciando os problemas propõem mudanças estruturais que os partidos, por sua lógica e pelo descenso do movimento de massas, ainda não tiveram ousadia. Agora, essas plataformas são só sintomas, né? O que de fato vai determinar é se nós conseguir no próximo período motivar a que haja grandes mobilizações de massa em torno desses grandes temas, como eu coloquei. Exemplo de novo, ninguém diz que é contra a jornada de 40 horas, e ela seria uma medida importantíssima para as condições de vida da nossa população. Mas nós não conseguimos força para fazer grandes mobilizações. Houve até uma vontade política das centrais de fazer uma paralisação nacional, mas não teve força. Eu acredito que se o tema pode voltar com força, e nós podemos criar um clima de paralisação nacional. E essa força de uma paralisação nacional arrancaria do Congresso a aprovação das 40 horas, independente de partido.
Essa unidade é histórica no movimento sindical?
Não,
não,
ela se construiu
não,
ao contrário.
Quer dizer, essa união.
É histórica no sentido de ser novedosa.
Eita.
De ser importante para o momento político, porque ao contrário, a tradição do movimento sindical é de divisão.
Própria força.
Né? E o descenso do movimento de massas com a nossa derrota de 89 gerou esse divisionismo. Hoje nós temos 8 centrais sindicais. Né? Não que acho que há demérito em ter central sindical, não está aí o problema. Pode ter quantas centrais quiserem, porque é natural que haja aglutinações por correntes ideológicas, ou às vezes a torno de líderes carismáticos, ou às vezes por certa tradição histórica. Né? Mas eu acho que é sintomático de que as 8 centrais tenham criado uma plataforma já mais unitária. Né? Por exemplo, esses 3 temas aí, superávit primário, taxa de juros e jornada, é unitário entre todas as forças. Isso é importantíssimo.
Porque na realidade essa divisão se construiu ao longo desses anos, ela contribuiu para que o movimento ficasse meio rachado. E agora eles se uniram em torno da candidatura da Dilma, em torno dessas propostas unitárias.
É verdade. Quer dizer, no refluxo do movimento de massas, se cria um clima político para o divisionismo, para desvios de todo tipo. Então é natural que os setores organizados da classe se repartam. Não só entre o movimento sindical, nos movimentos sociais também, nas igrejas. Né? E o sintoma do reascenso do movimento de massa é que as forças da classe começam a criar unidade. E é isso que dá, então, uma força maior que não havia no período anterior. E que não depende das pessoas, ou das lideranças, ou do que está escrito no papel. Há fatores psicossociais que vão determinando que períodos históricos a classe trabalhadora vai conseguindo se unificar.